Em um dos nossos expressos anteriores, eu comecei a falar sobre nanotecnologia. Em algum momento eu citei as nanopartículas funcionalizadas. Hoje eu vou explorar um pouco mais esse assunto, tentando explicar alguns conceitos e aplicações de uma maneira simples para que os que não são da área também consigam acompanhar. Então, se você já é conhecedor dessa área e ouvir algo que não seja a explicação mais tecnicamente correta, por favor, me perdoe. Eu sou o Bruno Lima e hoje vamos falar sobre nanopartículas funcionalizadas. Esta é uma produção Café com Nano, sua dose semanal de ciência e empreendedorismo. Sexta-feira, 1º de maio de 2020. Quem acompanha nossos programas já deve ter uma certa noção do que são nanopartículas, algumas de suas aplicações, e hoje vamos dar um passo a mais nesse assunto. No Expresso, o que é essa tal de nanotecnologia, que fizemos há algumas semanas atrás, já fizemos uma definição do que é uma nanopartícula. Então, recomendo que quem ainda não ouviu, ouça antes de ouvir o de hoje. Mas apenas para relembrar rapidamente, nanopartículas são estruturas, em geral com menos de 100 nanômetros, e que apresentam propriedades que de alguma forma diferem das propriedades do material na escala macro. Elas podem ser de qualquer classe de materiais, cerâmicas, metálicas, poliméricas e também híbridas. Nanopartículas funcionalizadas são uma classe especial de nanopartículas, que tem moléculas ligadas em sua superfície. Essas moléculas podem ser orgânicas ou poliméricas, por exemplo, com tamanhos variados, de poucos átomos até centenas de milhares deles. Elas modificam totalmente as propriedades e aplicações das nanopartículas, principalmente porque permitem que elas interajam de maneira diferente com outras coisas, que pode ser uma célula, um vírus, ou mesmo um plástico ou uma tinta. Para ajudar a entender como essas nanopartículas são e criar uma imagem mental delas, mesmo que essa imagem não seja tecnicamente correta, vamos fazer algumas considerações. A primeira é que elas são esferas. Uma nanopartícula convencional seria como uma bola de bilhar, com sua superfície lisa e homogênea. Para as nanopartículas funcionalizadas, podemos ter vários exemplos. Principalmente porque a relação entre o tamanho da nanopartícula e o tamanho das moléculas em sua superfície pode variar muito. O número dessas moléculas na superfície também pode variar. Aqui, vamos fazer uma outra consideração para nosso modelo mental. Vamos considerar que as moléculas que fazem a funcionalização são lineares como fios. E quanto maior a molécula, mais comprido o fio. Uma nanopartícula com moléculas pequenas em sua superfície, como por exemplo um ácido oleico ou etileno glicol, que são bem menores que a própria nanopartícula, seria como uma bola de tênis, que de longe até pode parecer lisa, mas quando olhamos bem de perto, vemos que ela tem um monte de fiozinhos. Esses fiozinhos seriam as moléculas que estão funcionalizando a nanopartícula. Agora, imagine uma bolinha de tênis em que aqueles fiozinhos são tão longos quanto o próprio tamanho da bolinha, que eles são de uma cor diferente, azul, por exemplo. De longe, talvez a gente nem percebesse que há uma bolinha ali no meio. E esse conceito é muito importante, depois vamos falar mais sobre isso. Esse seria o caso em que o tamanho das moléculas é próximo do tamanho da própria partícula, ou até mesmo maior. Vejam. Aqui, sempre que eu digo tamanho, me refiro ao comprimento da molécula, caso ela pudesse ser totalmente esticada. Em relação à massa, mesmo uma nanopartícula de poucas dezenas de nanômetros é milhares de vezes mais pesada que uma molécula que a funcionaliza. Agora que temos uma imagem de como seriam essas nanopartículas, resta entender o porquê de querermos esse tipo de estrutura. Talvez as áreas que mais pesquisem e busquem aplicações para essas nanopartículas são a área biológica e da saúde. Isso acontece porque a funcionalização pode ser feita com moléculas muito específicas, e mesmo com moléculas de origem biológica. Essas moléculas, por sua vez, conseguem interagir com fármacos, células e mesmo DNA. Na prática, essas nanopartículas podem ser projetadas de modo a interagir com apenas células cancerígenas, por exemplo, que apresentam proteínas específicas, ou para se ligar ao DNA de vírus e bactérias numa amostra de sangue e assim facilitar o diagnóstico de uma doença. Algumas moléculas, como o polietileno glicol, por exemplo, aumentam a biocompatibilidade de nanopartículas com organismos vivos, tanto por aumentar a estabilidade, ou seja, as partículas não vão se aglomerar, quanto por diminuir a toxicidade dessa partícula. Imagine uma nanopartícula, ou uma bolinha de bilhar, que precise chegar até um tumor, para que então ela se ligue às células desse tumor, e somente desse tumor, para que ele possa ser identificado por algum exame, como ressonância magnética. No entanto, essa nanopartícula apresenta alta toxicidade e nenhuma afinidade com células do tumor. A funcionalização pode resolver os dois problemas, usando moléculas com afinidade pelas células do tumor e outras que recubram toda a superfície da nanopartícula, de modo que o material que é tóxico não entre em contato com nada. É como se agora a gente estivesse camuflando a nossa bola de bilhar para que ela se parecesse com uma outra coisa, colocando aqueles fiozinhos nela. Além da camuflagem, os fiozinhos também iriam ajudar ela a interagir com as células cancerígenas. O organismo não veria a nanopartícula de fato, apenas as moléculas em sua superfície, que não são tóxicas. Mas no momento do exame, o núcleo da nanopartícula faria seu papel de marcar o tumor. Esse tipo de coisa já existe e há dezenas ou talvez até centenas de grupos de pesquisa no mundo trabalhando com esse tipo de nanotecnologia. Essa característica desse tipo de nanopartícula, de se camuflar usando outras moléculas, também gera propriedades muito interessantes em relação à compatibilidade com solventes, óleos e polímeros. Quando as moléculas da funcionalização são de alguma forma mais compatíveis com o meio, ou seja, o solvente ou polímero em que ela está, as nanopartículas podem ter maior estabilidade e se misturarem melhor. Essa abordagem já é usada há muito tempo na área de materiais compósitos, com todo tipo de carga, como partículas e fibras. Para quem não está familiarizado com o termo compósito, ele é uma classe de materiais que são formados pela junção de dois ou mais materiais com naturezas diferentes. Sabe aquelas piscinas de fibra de vidro? Então, elas são feitas de um compósito de poliéster com a tal fibra de vidro. E cada um desses materiais dá uma propriedade necessária para a piscina funcionar. No caso dessas cargas mais grosseiras, como fibras, é comum que seja feito um processo chamado de compatibilização, através do tratamento da superfície dessas cargas para garantir que o polímero do compósito fique bem aderido à carga. De certo modo, algo similar acontece com as nanopartículas funcionalizadas, mas em um nível molecular. Eu trabalhei muito com compósitos de nanopartículas, e usar a funcionalização proporciona resultados incríveis, como produzir materiais com mais de 80% em massa de nanopartículas e apenas 20% de massa de polímero. No caso, eu usava uma poliuretana, eu e outros pesquisadores que trabalharam com isso. E ainda assim era possível obter um material com características próximas à da própria poliuretana. Esse tipo de resultado só é possível porque as nanopartículas usadas eram muito pequenas, mais ou menos 10 nanômetros. E eram funcionalizadas com moléculas grandes de polietilenoglicol, com massa molar acima de 1000. A poliuretana da matriz era totalmente compatível com a superfície das partículas. Ela só enxergava, e aqui eu estou fazendo aspas, ela só enxergava as moléculas da superfície, não a partícula em si. Se fossem usadas partículas convencionais, o resultado seria um material quebradiço, com um monte de pó de partículas saindo para todo lado. Agora, a coisa mais interessante que eu já vi dessas nanopartículas funcionalizadas, do ponto de vista de ciência fundamental, é o caso do óxido de zircônio, ou zircônia, funcionalizada com ácido oleico. Esse é um dos materiais que eu trabalho hoje na empresa, e é o que mais me impressiona. Essa partícula tem menos de 3 nanômetros de diâmetro. E aqui eu estou falando sobre o tamanho do núcleo dela, da parte de zircônia. Seu tamanho é próximo do tamanho das moléculas de ácido oleico da funcionalização. Quando ela está seca, ela é um pó branco muito fino. Mas ela tem um comportamento incrível quando colocada em solventes, como tolueno ou hexano. Ela se dispersa totalmente, mesmo em altas concentrações. Já fizemos várias vezes o experimento de pegar, por exemplo, 5 ml de tolueno e misturar com 10 gramas desse pó. A princípio parece que vai virar uma maçaroca. Mas depois de algumas horas parado, o resultado é um líquido transparente e que nunca apresenta nenhuma sedimentação. Quem é da área sabe o quanto isso é difícil de se conseguir. Novamente, isso somente ocorre porque o solvente não enxerga a zircônia, mas sim o ácido oleico ao redor dela. E o ácido oleico é totalmente solúvel em tolueno. Esse material foi objeto de estudo do mestrado do William, aqui do Café também. E com os resultados que ele obteve, foi possível mostrar que mais de 80% do volume da nanopartícula é de ácido oleico, e só 20% é a própria zircônia. Então, se 80% desse sistema é solúvel em tolueno, e os 20% restantes estão, de certa forma, escondidos, será que podemos considerar o sistema como solúvel? Essa é uma discussão que temos há anos, e está bem longe de terminar. Quem sabe um dia fazemos um Mesa do Café somente sobre esse assunto. Esse comportamento, além de ser muito interessante, permite que essas partículas sejam usadas em aplicações antes impossíveis, como criar revestimentos cerâmicos de espessura nano, antes possíveis apenas com o uso de técnicas complexas. Se tem algo que devemos entender até aqui, é que tudo o que falamos até agora depende da modificação de superfícies e interfaces. Elas são as grandes protagonistas quando estamos no mundo nano. Agora que já entendemos um pouco como são essas partículas e algumas de suas aplicações, como podemos produzi-las? Existem inúmeros processos de síntese que podem ser usados para se obter esse tipo de material. O mais comum são sínteses que usam reagentes orgânicos que contêm o elemento químico que será a base da nanopartícula, e solventes orgânicos que já contenham aquelas moléculas que serão usadas na funcionalização. Esse seria o caso da síntese direta, em que o produto já são nanopartículas funcionalizadas. Mas também há o caso indireto, em que primeiro se produz as nanopartículas e depois, em um segundo processo, é feita a funcionalização. Cada caminho tem suas vantagens e desvantagens, e são usados de acordo com cada necessidade. Aquelas partículas que eu falei lá no começo, usadas em aplicações médicas, usam moléculas orgânicas como funcionalização, e elas não suportam temperatura. E é normal que esses processos de síntese sejam feitos em alta temperatura. Então, nesses casos, o processo de funcionalização precisa ser feito em várias etapas. Não quero me aprofundar muito nesse assunto, e acho que o programa já está bem denso até aqui. Podemos falar disso novamente no futuro, se for o caso. Algo a se levar em consideração é que o custo de produção desse tipo de nanopartícula ainda é muito alto, e para muitas aplicações a conta não fecha. A área médica é uma das poucas que consegue trabalhar com esse tipo de material, pois além das aplicações necessitarem de pouquíssimo material, o preço nem sempre é o fator principal na decisão sobre o uso, mas sim sua eficiência. Antes de terminar, no início da semana eu pedi que os ouvintes mandassem perguntas sobre o tema de hoje. Uma pergunta que recebemos foi: toda nanopartícula é funcionalizada? A resposta rápida é não. Mas eu sei que a Juliana, a pesquisadora que fez essa pergunta, trabalha com síntese, e a pergunta dela está relacionada aos grupos OH, ou hidroxila, que são bastante comuns em superfícies de partículas sintetizadas em meio aquoso. Será que esses grupos OH podem ser considerados como funcionalização? Sempre que um questionamento envolve a definição de algo, eu acho bem difícil de responder. Para mim, se esses grupos OH na superfície estão modificando de alguma forma a interação dessas partículas com outras coisas, ou gerando uma característica diferente e que é de interesse para sua aplicação, eu considero que é uma funcionalização. Se não for o caso, não é. As definições são sempre pontos de discussão, e elas mudam com o tempo, com a evolução do conhecimento. Lá atrás eu falei de soluções. A maioria das definições de solução que aprendemos no colégio, ou até mesmo numa graduação da área, são falhas ou incompletas. E só quando usamos a termodinâmica é que podemos ter uma boa definição de solução. Bom, pessoal, acho que por hoje já temos uma boa quantidade de informação. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem que esse tipo de programa seja feito mais vezes, entre em contato conosco, mande comentários, sugestões. Esse assunto está longe de terminar. O feedback de vocês é muito importante para sempre melhorarmos nosso conteúdo. Um abraço!
Fala pessoal, aqui é o William Leonel e acho que você também fica impressionado com a criatividade dos seres humanos, né? Pensa bem, nesse caso das nanopartículas funcionalizadas, o pensamento foi mais ou menos assim. Ah, eu quero colocar A e misturar com B, mas eles não têm nenhuma afinidade. Então vamos colocar uma roupinha no B que faz ele misturar bem com o A. E deu certo, e com isso a gente consegue propriedades incríveis. A ciência é mesmo muito legal, não é? Se você tem mais assuntos para conversar nessa área de ciência ou empreendedorismo ou qualquer assunto que a gente aborda aqui no Café com Nano, entre em contato conosco nas nossas redes sociais, é só procurar por Café com Nano ou pelo nosso e-mail contato@cafeconano.com. E eu também gostaria de compartilhar com vocês uma coisa muito legal que eu vi essa semana. Uma coisa muito legal, mas também muito importante, que é o manifesto contra a tentativa de manipulação político-partidária de pautas científicas e apoio aos profissionais de comunicação que cobrem a pandemia de Covid-19. Esse manifesto foi feito pela Rede Consciência, que é a rede brasileira de jornalistas e comunicadores de ciência. E eu vou deixar aqui no post o link de uma leitura que eu achei incrível. Foi feita pelo Fencas, do SciCast Podcast. Esse assunto se tornou bastante importante no contexto atual, onde vemos algumas instituições passando por cima de metodologia científica, boas práticas, para divulgar resultados que beneficiam a ela mesma, sem nem mesmo demonstrar isso, ou então comunicadores científicos que são atacados simplesmente por comunicar a ciência. Por isso esse manifesto é muito importante e eu divulgo aqui. Beleza, pessoal? Um abraço e até semana que vem.